Não diga alô, diga.
Gente, tá começando mais um Não Diga Alô podcast. Aê! Aê! Cadê as palminhas, gente?
Amém! Estamos de volta. Como é que o meu fazia mesmo? Chegamos! Lá no Legendário.
Chegamos! Ainda faz, rapaziada.
Chegamos!
Sim, e o Legendários, acho que ele tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, né? Eu não sei.
É verdade.
Não, talvez, não sabemos. Mas antes a gente tem que explicar pra vocês, assim, por que, que a gente desapareceu por alguns dias, por algumas semanas. Não sei. O que aconteceu, Erinaldo? Não sei, você sabe?
Eu tava em contratação aí com uma emissora grande do Rio de Janeiro e não consegui gravação com vocês por isso. Na verdade, ainda tô em fase de negociação. A gente tá agendando uma coisa aí, mas fiquem ligados, porque o voto vai ser por questão de afinidade.
Amigo, eu jurava que você tava confinado, um pré-confinamento da Fazenda.
Não, ainda não sou tão famoso pra Fazenda, ainda tô lá no influencer de BBB, nível BBB.
Amigo, já acho que você já é mais famoso que muita gente que tá lá.
Por que choras, Boca Rosa? Por que choras, Luca Selfie?
Muito mais também polêmico.
Ah, isso aí não. Eu acho que eu num reality show ia ser bem sem gracinha, sabe? Eu ia ser aquela pessoa que chega e fala: ah, mas eu vou aprontar muito. Aí chega na primeira briga, eu tô só no sofazinho lá, fumando, igual o Babu, e vendo as pessoas brigando.
Mas o Babu tá não fazia assim. Isso.
O Babu não fazia isso, mas ele ficava assim, bem pleno, fumando o cigarrinho dele. Eu ficaria pleno, não fumando, mas estaria ali só observando a briga. Eu sou bem de paz e amor.
Muito bem, mas o tema de hoje não é reality show, esse tema aí. Quem sabe onde a gente grava, né? Ou libera essa gravação sobre reality shows. O tema hoje é uma coisa que vem impactando gerações do nosso Brasil há muito tempo. Coisas do passado que a gente olha para trás e muitas das vezes, talvez, nosso subconsciente se recusa a acreditar que aconteceram. É isso mesmo, nós estamos falando dos delírios coletivos, gente.
É aquele tipo de coisa que a gente se pergunta se realmente as pessoas viram aquilo ou se foi a obra da nossa mente, se foi uma... Todo mundo se juntou e combinou, olha, esse filme péssimo, ele vai ser criado, mas depois a gente esquece. Olha, essa música, essa série, enfim... Esse evento aqui a gente combina que vai existir só agora, mas daqui um ano ninguém vai lembrar mais de tão absurdo que foi. Pra mim é isso.
Realmente, Erinaldo, é isso aí. É bem nessa linha aí que a gente precisa.
Situações retiradas diretamente de Chernobyl. Como, por exemplo, o ET Bilu, a candidatura do Silvio Santos à presidência. A Inês Brasil.
Nossa, aí você tirou da 13ª camada da Deep Web, na verdade, né?
Então, né, porque para quem é mais novo, esqueci, nós temos ouvintes, né, millennials. Agora, os nossos ouvintes da geração já Z, XY, de repente, vão se lembrar aí de coisas mais antigas que só quem viveu sabe.
Eu não entendo nada desse negócio de gerações, porque eu sou da geração LGBTQ. A e mais. Então, Z, o Y, os milênios.
Você é o primeiro da geração, amigo, porque antes de você só existia GLS.
Ah, sim. GLS. Gente, mas.
Mas vamos lá, gente. Quem tem o primeiro caos aí pra contar de delírio coletivo?
Eu acho que. Eu sempre, quando alguém fala de delírio coletivo, eu sempre penso assim. Em parcerias musicais que a gente nunca pensou em existir. Tipo, a Alcione vestindo uma camisa do Axl Rose. Essa amizade aí que como surgiu, como afloreceu. E gente, isso é real? Até hoje eu fico me perguntando se não é nenhuma montagem de internet. É como a música da Nelly Furtado com NX Zero. O que é bom sempre tem um final. São coisas assim que eu fico me perguntando, gente, em que mundo isso aconteceu? Porque hoje em dia ninguém lembra.
Nossa,
eu
se você não tivesse falado
não
isso, eu não teria lembrado mesmo, amigo, sinceramente. É igual o featuring com do Will.i.am, com o Mick Jagger e a J.Lo. Como você colocaria esses três num featuring e você não lembraria mais desses três?
Olha, eu em minha defesa, digo que eu ainda tenho essa música aqui no Spotify, tá? É como um prato de macarrão, salsicha e uma barra de chocolate. Aquele memezinho das comidas que não combinam tudo. Na verdade, não é nem o macarrão e salsicha. É o miojo, a salsicha e a barra de chocolate. São esses três. É essa música aí total. E eu ainda ouço, né? Para minha vergonha.
Eu ainda ouço direto, amigo. De vez em quando eu tô nostálgico, eu coloco essa música. Colocando as mais esquecíveis de Jennifer Lopez.
São parcerias que ninguém jamais esperava. Como, por exemplo, Melody, Débora do Falsete, Lady Choquei com Mini Pastora, Vitória de Deus. Inclusive, tem também outro feat.
A Débora e a Melody, elas são do mesmo nicho, né? Elas sempre foram aí essa coisa do
nicho do falsete.
Agora, a gente já imagina, sabe? Agora, a Lady Choquei e a Mini Pastora.
Pastorinha.
Eu acho que só perde pra próxima. A Mini Pastora, ela é a rainha dos feats, assim, aleatórios. Porque teve também um feat dela com a Azealia Banks, né? Em pleno
gente,
São Paulo.
A Azealia Banks chorando, vendo ela se apresentando lá na Avenida Paulista, ou na Praça da Sé, não lembro como foi. Eu só sei que ela tá lá chorando, vendo a Mini Pastora cantar.
E deu alguma coisa, um biscoito, um negócio
sabonete.
Pra ela.
Não, ela deu um sabonete praia do anal.
Uma definição de delírio coletivo.
Eu acho que o delírio coletivo, ele esbarra muito no rolê aleatório, que é basicamente esse encontro da Mini Pastora e da Azealia Banks, porque ninguém imaginava que as duas iam se encontrar, e são mundos muito diferentes. Hoje em dia, um ou outro lembra, é bem lembrado pelos fãs da Azealia Banks, porque a passagem dela aqui no Brasil foi bem marcante, mas o restante da internet ficou aí perdido nos arquivos. Lá o Elon Musk deve ter uma pasta só dessas coisas, né? Dos delírios coletivos do Brasil.
Nossa, falando em Elon Musk, esse rolê todo dele com a Grimes e a Azealia Banks na mansão é completamente um delírio coletivo, né?
Esse eu acho que é mais um rolê aleatório. Esse é mais nessa vibe. E a gente estava falando agora, né, de idade, de faixa etária, de Y, Z, essas gerações. E os anos 90, que foram os anos que nós crescemos, né, a nossa infância, para mim é uma viagem de ácido de vários delírios coletivos. Que se a gente for botar no papel tudo que aconteceu nos anos 90 na TV brasileira, a gente se pergunta, gente, realmente aconteceu? Como que isso era permitido? As dançarinas lá do Gugu, a banheira do Gugu, é um ícone.
Opa,
não é um delírio coletivo.
Luiz Ambiel aí na Fazenda.
Luiz Ambiel aí, a nossa prova viva.
O quanto que isso mexeu com a cabeça de quem vivia, né? Era praticamente uma Chernobyl essa cena.
Sim. E assim, a gente bate martelo que isso aconteceu mesmo, não é um delírio coletivo. Mas algumas coisas vieram dos anos 90, da década de 90, e foram se perpetuando aí nos anos 2000, como a paixão pelas mini figuras. Né? O Jean tinha comentado sobre o mini Gugu, que eu não fazia ideia, que tinha um mini... O Gugu grande já era uma figura estranha. Imagine um mini Gugu.
Sim, gente, o mini Gugu é um ícone. Eu aconselho vocês a pesquisarem o mini Gugu, ou o Guguzinho, como ele era bem chamado nessa época. O Guguzinho Danny Boy, ele se chama. É uma coisa bizarra, porque tem umas apresentações dele que ele chegou a fazer. Não, porque assim, sempre tem umas criancinhas, né, que fazem sucesso na época. E o que acontece? Gravam essas crianças para fazer umas musiquinhas, para fazer regravações de músicas dos adultos nas vozes das crianças, né? Então, tem um vídeo ótimo do Sabadão do Gugu, desse Guguzinho cantando uma música chamada Comadre Culpade.
Ah, eu lembro.
Do Leandro e Leonardo.
Ele requebra, requebra.
Você lembra?
Ela tava... É uma coisa bem péssima isso daí, mas...
Sim. Agora imagine o Guguzinho, deve ter o quê? Devia ter o quê? Uns 4 anos de idade. Ele cantando essa música no sabadão, ao lado de Gata Molhada, que era uma assistente de palco, seminua, com uma camiseta branca, aparecendo os mamilos, tomando uma chuveirada e ficando quase pelado no palco, e ele cantando essa música e rebolando até o chão. Uma criança de 4 anos de idade.
É o segredo da TV brasileira, bota uma sensualidade. Bota uma criança que já tem um apelo emocional. Se botar um idoso, uma pessoa aí cantando, é ótimo.
Sim, amigo. Ainda mais que não era só o mini Guguzinho que existia na época, né? Tipo, uma obsessão brasileira por mini personalidades da mídia. Que a gente teve aí, além do mini Gugu, a gente teve o mini Faustão, como você falou. A gente teve a mini Lady Gaga, que, aliás, ela tá maravilhosa hoje em dia, é uma sapatão maravilhosa, tem um canal no YouTube.
Quem diria, hein?
É, quem diria, né? Lady Gaga sempre fazendo a escola dos homossexuais.
Ah, então é quem diria, então ela já era esperado, já tinha um plano de vida pra essa mini Lady Gaga.
Sim. E a gente não pode esquecer da mini Ana Paula Arósio, né?
Pra mim isso é um delírio coletivo, porque eu não faço a mínima ideia, não lembro disso. Deve ficou enterrado lá e uma coisa tão estranha que ficou lá presa no passado. A mini Lady Gaga acho que é das minis a mais famosa, ou pelo menos na minha bolha de internet. Sim. É, aqui o pessoal mais...
Eu lembro de vê-la na televisão, né?
Sim, ela era um íconezinho lá. Tem uma fotinha dela com a Maísa, tão fofinha. Vamos excluir a mini Lady Gaga dessa lista, porque ela é a única que sobreviveu. É a única.
E ela tá belíssima,
que estourou a bolha.
Sim.
Eu imagino que ela tem até uma foto atualmente como mini Lady Gaga, sendo que já velha. Super legal.
Ah, já é a grande Lady Gaga. É a Ariana Grande aí, no caso. Nossa, piada péssima. Mini Lady Gaga, Ariana Grande.
É,
isso aí, ó, Carlos Alberto da Praça adorou. E falando em praça, né, tinha a Filó, tudo. Gente, nem... Gente, fazendo aí a pauta do episódio, eu nem lembrava que existia essa mulher que fazia lá o coitado. E depois ela fez alguma coisa como o Filó. Que isso?
Nossa, amigo, teve um programa inteiro só dela.
Teve um programa. O programa, não sei, acho que chamava O Coitado, o programa. Uma coisa assim.
Coitado da audiência, mesmo.
O Silvio Santos sempre dando oportunidade para os artistas, né? Esse tal de... dessas amigagens que ele faz sempre rende muita coisa interessante.
E o SBT vai lá, enxuga. Até a última gota do que tá fazendo sucesso na emissora, depois joga fora. Foi isso que aconteceu com a Gorete.
Mas, gente, vocês estavam falando aí dos anos 90, eu tenho a impressão que os anos 90 inteiro foram um delírio coletivo. Foi a época que eu nasci, foi, né, a nossa década, creio que de nós três. E, para mim, coisas que aconteceram nessa época são coisas que, assim, hoje em dia, eu acho que não aconteceriam de jeito nenhum. Por exemplo, uma Mara Maravilha posando com o assistente de palco, que depois virou marido, os filmes da Xuxa, que ela mandou até tirar do Google, processou até a Google para não aparecer. Enfim, os anos 90 era um show de horrores da televisão.
Gente, foi uma viagem de ácido pesadíssima, né? Mas é que ficou tão preso aí no cérebro de quem viveu ela, né? A gente era uma criança, né? Lembro lá do El Chan, do programa do Gugu no domingo e tal. Mas quem viveu mesmo não esquece de jeito nenhum. Tudo que passou e tudo que viu.
Vocês lembram, gente, que nessa época tudo virava roupa? Tinha a roupa do El Chan, tinha a roupa da Chiquititas. Vocês lembram disso?
Eu lembro. Eu lembro que tinha a Sandy era uma grande desbravadora disso, né? Tinha sapatilha da Sandy, tinha boneca da Sandy, tinha brinquedo da Sandy. Nossa, até a Vanessa Camargo entrou nessa jogada aí. Você lembra?
Eu lembro. Isso aí, na verdade, nem exclusivo dos anos 90, né? Hoje em dia ainda tem, só que mudaram os personagens. A gente tinha uma Eliana com uma sandália, uma cabeça de boneca de cabeleireiro. Hoje em dia a gente tem a mochila do Lucas Neto.
É, tem
as tendas de cabelo.
Mas eu acho que era mais forte, não sei. Eu acho que as crianças hoje não têm essa
amigo,
febre.
Amigo, é porque a gente não consome. A gente também não procura esse tipo de conteúdo. Mas olha, digo pelo meu sobrinho, que eu sei por ele que tem a tinta de cabelo do Felipe Neto. O boneco do Lucas Neto, boneco de um youtuber, gente.
Sim.
Tem mochila, tem sandália. Tem tudo, tem toda uma linha completa, sabe, de produto desse pessoal aí que tá fazendo as coisas, desses bonequinhos que eu achava que ninguém assistia no Cartoon, todo mundo ama, e tem tudo, só mudaram as pessoas, então a gente acabou pegando essa herança dos anos 90 e bateu nos anos 2000, dos anos 2000 que eu já não sei bem, não lembro quem eram as pessoas, acho que ainda tinha Sandy Júnior, ainda vendia bastante, né, tamanquinho da Sandy...
É, inclusive tem um comercial, não sei se vocês lembram, da Xuxa, que foi muito polêmico, que era as crianças olhando para a sapatilha, e aí as crianças elas ficavam vendo, mas aí fazendo uns barulhos assim, muito esquisitos, sabe? É o propaganda em inglês, é a propaganda em inglês, e as crianças ficam tipo, oh, oh, yes, yes, I did it. I love.
Eu acho que assim, na época de 2000, falando aí de Sandy, acho que para os fãs talvez não, né? Mas para mim, o delírio coletivo da Sandy foi Estrela Guia.
Nossa!
Mas os fãs amam, os fãs adoram, né? Não sei como tá hoje em dia para fanbase. Mas Estrela Guia da Sandy, para mim, é um total delírio coletivo, porque, primeiro, ela lá fazendo a protagonista e... sendo toda aclamada pela Globo, né? A Globo apostou nela e seguiu botando um investimento e tudo mais. E a novela não era tão boa, sabe? Eu não sei também que eu via como era criança, mas talvez hoje em dia eu mude de ideia, né? Alô, Globoplay, me patrocine, banque a minha mensalidade para eu poder mudar a minha opinião com Estrela Guia.
Mas eu acho que não vai mudar sua opinião, não, porque eu lembro que essa novela foi um fracasso de audiência.
Eu lembro qualquer coisa. Pra mim é tanto delírio coletivo que eu lembro de alguns flashes. Aí tinha ela, tinha aquele cara lá que fez a viagem. Eu tinha medo, que na viagem ele era o Alexandre, né? Que eu tinha medo. E ele fez Estrela Guia com a Sandy. E de resto eu não lembro mais nada. É igual o Bambu Luá da Angélica. Bambu Luá é um ícone, é o contrário de Estrela Guia. Né? Foi aclamado por mim, pela revista Eu. E não foi esquecido por ninguém. Mudem minha opinião.
Falando em Angélica, vocês que vocês estão mais ligados em Pokémon, Digimon, essa época aí é meio delírio coletivo, não é? Que a Angélica e a Eliana fizeram uma música de tema para essas aberturas, para esses desenhos.
Da Eliana eu não lembro, mas da Angélica eu lembro bem da Canto. Digimon, digitais, Digimon são campeões. Agora a Eliana não lembro, da Eliana deve ter sido flop, né?
Não, da Eliana foi um hit. Foi um
da
hit,
Eliana
um
foi
hit,
qual?
É um hit. Foi do Pokémon, acho que foi a Força do Mestre. O nome da música.
Gente, eu não sabia dessa rinha de apresentadoras, não.
Sim. Porra.
Nossa, só lembrava da Angélica, icônica lá de Digimon.
Sim, inclusive reviveram um tempo atrás no Twitter ela cantando esse tema de abertura no Sabadão. Olha, ele voltando de novo, no Sabadão do Gugu Liberato, enquanto tinha a Gata Molhada lá.
Misericórdia.
Também.
O programa do Gugu, eles entrevistaram até o PCC, né? Nesse programa dele. Então era uma coisa bem de coletivo. Um cara com capuz na cabeça,
que foi?
Com óculos Juliette, por cima do capuz, né? Da Ku Klux Klan.
Sim,
e ali entrevistado pelo Google.
A entrevista falsa, né?
Sabe uma coisa muito que eu acho de coletivo? Dentro do programa do Gugu, também pode entrar depois o teste do DNA do Ratinho. As coisas que. As histórias macabras também do Ratinho, que eu morria de medo, acho muito terrível coletivo. Mas tem o. Vocês lembram da banheira? Da banheira não, da piscina de maisena? Do Gugu. Vocês lembram?
Não, ah, sim, que tinha que passar correndo, né?
Uma inteira, é isso.
Gente, que icônico isso, cara. E vamos seguindo aí com o episódio, né? A gente vai ficar preso no SBT, essa podridão.
O SBT é um buraco mesmo.
Mas eu acho que não tem como sair do SBT, amigo, porque a maioria das coisas aqui que eu anotei é tudo relacionado a essa época áurea da televisão brasileira. Do tipo, El Chan fazendo uma música inteira, um álbum inteiro de funk. Colocando Sheila Mello e Sheila Carvalho pra cantar e tudo.
Gente, que podridão. Olha.
Mas aproveitando que você falou em música, ia citar um delírio coletivo que eu acho que muitos viveram. Mas hoje só pode ter esse delírio, que é a fase emo. A fase emo, pra mim, é um completo delírio. Acho que quem viveu essa fase, hoje olha pra trás e fala, meu Deus, por quê?
Mas acho que mais delírio coletivo do que isso foi a fase emo colorida, né? A época do Restart,
verdade.
Do Cine...
Verdade.
Ah, da fase do rap rock. Não, nem era o emo.
Do rap rock.
O rap rock era a tendência lá das calças coloridas. E aí eles meio que disputavam, assim, quer dizer, os fãs, né? Disputavam com os outros estilos de rock, porque o pessoal que se achava roqueirão achava o pessoal colorido uma piada. Ah, como é que eles estão fazendo rock se eles estão vestindo calça colorida e esses cabelos aí? E basicamente era o rock com outro tipo de letra, né? A forma como eles vestiam as roupas e tudo mais era tudo rock, gente. Só que era protocolar. Em vez de ser tudo preto, em vez de ter lá o Kiss, né? Com todo mundo maquiado lá, eles usavam maquiagem de outra forma. Ficava bonitinho. Meu, tinha uma quedinha.
Mas vocês estão falando do Restart mesmo?
Da fase colorida que o Jean mencionou.
Sim, mas assim, ó, eles eram mais um pop rock, assim, né?
Não.
Tu entendeu? O Restart foi o precursor do rap rock.
Então, é isso.
Não, mas assim, não era bem rock, não era bem rock, né, que eles tocavam, era mais um rap
rock. Não, era rock, só que era uma outra vertente, né?
Ah, tá.
Okay,
não, porque assim, eu acho que assim, o rock, ele não é um. É porque, olha só, agora vem outro, né?
Vamos
entrar
numa regra do rock.
Momento polêmico.
Vamos entrar agora no análise. Eu odeio.
Chegou
não, mas, assim,
a tá ali
é
pra bater
o
martelo do que o rock ou não é.
Não vou dizer o que é rock, não é. Eu tô falando é porque a gente chegou numa fase, ou tem alguns grupos, ou tinha, não sei, que fica achando que, ah, não, quer se vestir de preto e fazer... Pô, mas você vê assim, por exemplo, o Queen, você vê lá o Fred Mercury, ele sempre foi chamativo, usou umas roupas chamativas e aquilo ali era rock, né? Por mais que ele se vestisse, pô, com as paradas todas doidas, ele não ficava de preto nem nada. Então, tipo, acho que a questão toda não é o se vestir de preto, mas é porque o Restart, ele tinha um som que era, não era muito assim bom, entendeu? E eu acho que isso que as pessoas também não gostavam.
Mas, amigo, não é porque era bom ou não era bom ou não. É que eles, de fato, eles faziam o que as pessoas dizem que é rock. Só que o pessoal que era roqueiro, sabe? Ah, mas eu me visto de preto, eu não sou tão... Não, eu chamo a atenção de uma outra forma. Porque falavam que eles não eram rock, não só pelas cores, mas, quer dizer, não só pela música, mas era mais pelo visual, entendeu? E menos faziam rock, eles tinham todos os... Não, a estética não, né? Mas eles tinham todos aí o som, só que era um rockinho como o Leandro. Ai, meu Deus, calma aí. Só que era um rockzinho, como o Jean disse, colorido, um pouquinho mais pop, mas era... Caía no balaio de rock, né?
Entendi. É, sim, realmente, né? Isso aí foi um delírio coletivo, uma fase bem, né, alternativa.
Agora, fazer uma pergunta rápida aqui ainda, já que você é o chanceler do Rock Brasil. O rock do Ronald era rock ou não?
Ah, isso é mais do que Restart, eu acho.
Claro que era rock.
Mas era rock? Era o rock do Ronald,
CD.
Então eu considero rock.
Eu tinha o CD. Eu gostava
rock muito. Rock do Ronald, dance com Ronald, rock do Ronald, do Ronald McDonald.
A Peach, a fase que vocês eram fãs da Peach? Ou são ainda?
Eu ainda sou fã da Peach. Eu sou fã da Peach ainda. Me respeita.
Mas teve uma fase muito forte, né? Que a gente...
Ah, eu gosto da Peach.
Que foi bem nessa fase aí também. NX Zero, Peach, aquele outro... Fresno, né? Foi tudo na mesma fase, assim, a galera emo.
Alceu Valença. Não. Bom nessa época.
O Brasil. Nessa época.
A Daniela Mercury. Também adorava essa época aí do Rock Brasil.
Do nada, Daniela Mercury se põe no meio.
Eu acho que nessa fase foi uma das épocas que eu achava mais legal, assim, a música brasileira. Achava mais bacana, assim, de ouvir. Mais do que hoje em dia, até.
Olha, além de chanceler do rock, ele também é um apreciador de músicas antigas, que tem 12 anos de idade. Antiga de 12 anos de idade. Porque fazemos foi o quê? 2008, 2009. Não foi assim?
Isso.
O auge das bandas. Nossa, eu sofria com o NX Zero. E hoje em dia eu. Por isso que eu mencionei o NX Zero lá no início com a Nelly Furtado, né? Porque marcou tanto, sim, a minha vida. Quando eu vou falar com as pessoas hoje em dia, ninguém lembra que existiu essa música, que foi total um evento, um encontro que ficou perdido no espaço-tempo.
Falando em música, não sei se vocês lembram, mas assim, falando só pra vocês terem um pouquinho de background, né? Mas assim, eu acho que o Delírio Coletivo também esbarra muito nas pessoas que só fizeram sucesso com uma música.
Sim.
Não é?
Sim.
Eu esbarro um pouquinho, porque assim, vocês lembram da Tânia Mara?
Sim, amigo, eu era fã.
Vocês choraram também com aquela música Se Quiser? Porque eu já chorei com
o
essa música.
O Rinaldo amou um cantor alternativo.
Sim, cara. Olha, eu já comentei aqui nesse podcast, né, que eu sou uma enciclopédia de assuntos inúteis. E a Tânia Mara, ela era... Não sei hoje em dia que eu parei de ser fã dela, mas ela era casada com o diretor da novela. Por isso que ela conseguiu a música. Não, olha, gente, não tô falando que isso foi um nepotismo nem
olha,
nada, mas as músicas que ela conseguiu colocar em trilha sonora de novela da Globo, tinha o marido dela lá como diretor, o Jaime Monjardim. Então, assim, eu ficava um pouquinho, né, na dúvida se era só mérito, mas de fato amava essa música Se Quiser. Saí do clubinho de fãs dela, mas chorava e cantava para uma pessoa que nem existia, porque tinha essa coisa de sofrência sem ter ninguém, né? Que era uma criança. Mas, perfeito, amigo, você ter lembrado dela, tocou no meu coração.
Rainha da sofrência, Tânia Mara.
Foi a rainha da minha infância de sofrência.
Eu nem lembro, nem sei quando foi o segundo sucesso dela, mas também foi numa novela da... Nem teve, coitada. Né?
Eu acho que nem teve. Teve o segundo sucesso.
A gente tem que fazer uma edição por onde anda. Sabe? A gente juntar essa galera aí e falar, olha.
Interessante.
Fazer uma investigação total mesmo, sabe? Bater na porta da Tânia Mara, do Jaime Monjardim. Por onde anda essa cantora? Um beijo se estiver ouvindo a gente.
Amigo, ela morreu.
Mais, gente?
Não, mentira!
Tô brincando.
Mas morreu tão nova, ninguém noticiou. Ele morreu, saiu amigo, todos os lugares. Mentira.
Tá novíssima a Tânia Mara, gente. 37 anos só.
Quem outra cantora vocês querem citar? Coisa de música, né?
Aí tem aquela, a Dani Carlos. Vocês lembram dela, gente? Participou dessa fazenda.
Coisas que eu sei.
Ai,
Fala da Dani Carlos, porque a Dani Carlos, eu lembro dessa música Coisas Que Eu Sei, não há nada do poder falado, coisas que
eu amo sei. Essa música, sou apaixonado por essa música. E ela chegou a participar da Fazenda, a Dani Carlos, né? A primeira edição ela participou.
No Billboard Brasil Top 1, Coisas Que Eu Sei.
E é o que acontece, eu amo, mas parece que só foi essa, né, que fez sucesso. Não sei dizer exatamente, mas é... Como a gente já estava falando aí, né? De One Hit Wonders, né? Eu acho que ela foi uma das. Mas essa música dela é muito boa, né? Eu pensava até que era da Marisa Monte. Coisas que eu sei. Eu jurava que era. O meu rádio relógio marca o tempo errado. Aperte o play.
Eu lembro, se eu não me engano, fez sucesso na mesma época de Tânia Mara.
Então, é. Eu acho que por isso que eu lembrei. Me veio alguma coisa, me veio aqui na vibe. Tem 19 mil visualizações o clipe.
Meu Deus.
Amigo, já que você tá acessando a internet, pesquisa. Ou a Tânia Mara ou a Dani Carlos fizeram música com The Black. Ou foi a Perla? Gente, eu não lembro.
Não, a música com o Deep Black foi a Negra Lee, não foi?
Também.
Ah, então foi ela mesmo, que eu lembro que Negra alguma Lee menina tinha feito música com
ele. É um minuto, Negra Lee de Black.
Ela tem um minuto na música? Ah, não, é a música Um Minuto.
Um minuto, chama
sim,
a música.
Um minuto. Tem um sem ar também.
Ah, o de Black ainda chegou a pegar dois,
pra
né?
Onde que diferente aí das meninas. Te levar pra sempre no meu coração.
A continua. Gente, The Voice.
Poxa, mas é muito boa.
E sabe uma coisa também que eu acho que vocês não devem lembrar e que foi um delírio coletivo total? Foi o estúdio Coca-Cola. Antigamente... Não lembro se foi 2005, não sei. Eles pegavam dois cantores ou bandas e botavam num EP, tipo um EPzinho, mas era um CDzinho pequenininho, que era um VCD, e lançavam as músicas gravadas.
Eu lembro.
Um desses VCDs foi da Pitt com a Negra Lee. E aí ela... É muito bom, é muito perfeito, sabe? Eu não sei se é por uma coisa de uma bicha mais velha, de uma bicha aí dos anos 90, que pegou esse VCD aí nos anos 2000, mas ninguém lembra. Assim, tirando você agora, eu vou falar para as pessoas... Eu ouço ainda hoje em dia as músicas das duas que tem no Spotify, sabe? E ninguém lembra. Eu vou protestar e vou pedir para a Coca-Cola divulgar aí que eles têm a gravação, deve... Lançar em HD aí no YouTube, gente, que é perfeito.
E outro também que eu acho também que sumiu foi a Kylie J. Redson.
A Kylie Minogue. Não, amigo, olha,
não.
Vou ter que...
Isso aí eu discordo completamente.
Tô brincando, gente, sou o maior fã da Kylie no Brasil, gente, conheço tudo dela.
Você
é que não tem como falar de One Hit Wonder e não citar a Kylie, né?
Mas ela não é, isso que eu fico revoltado quando as pessoas vão fazer listas de cantores de um sucesso só,
não,
e aí bota ela junto de Rebecca Black.
É.
Meu Deus. Ela do lado de Luca.
Mas agora eu vou citar uma que
não.
É mesmo. Tem a Luca também, tô nem aí. E tem aquela menina, Vanessa Carlton, lembra?
Vanessa Carlton. Mas aí essa aí tá eternizada no filme As Branquelas.
É eternizada.
E ela ainda, olha só, mesmo que ela tenha tido só um sucesso, ela também originou a Stephanie Absoluta. Então, eu passo esse pano sim, eu não considero ela uma cantora de um único hit, porque ela fez aí amamentou aí uma geração de pessoas, né, com As Branquelas e com a Stephanie Absoluta. Então... No meu CrossFox eu vou seguir.
É igual a Bibi Rexha, né, amigo? Agora eu vou alfinetar o ele, não. É a Bibi Rexha que, se ela tem algum mérito na carreira, foi ter lançado só da Tu.
Não discordo. Só da Tu, a banda absoluta.
É absoluta.
A favorita. É porque tem a absoluta também, né? Eu, fã de forró, eu conheço. E aí a favorita lançou o Soldatu e deslanchou o Bebe Rexha. Tá aí, até hoje, ó. Um beijo, Bebe Rexha. Se estiver nos ouvindo.
E aí a gente chega onde? SNZ.
Eu estou sentindo que esse programa de hoje foi feito para reviver memórias do meu passado e para me afinetar. Eu ainda sou embaixador delas aqui no Rio de Janeiro. Eu, na época, era criança, né? Não lembrava muito. Mas, sério, a memória que eu tenho mais forte, assim, delas, assim, mais antiga, foi quando eu tava, eu morava em São Paulo, a gente estudava numa creche, e a gente foi no lançamento do filme Os Trapalhões e a Luz Azul, que elas têm uma música lá no filmezinho, e no final do filme elas aparecem, assim, embaixo lá da tela, falando com a gente, e, sabe, tinha algumas professoras lá, algumas tias da creche, sabe, super animadas com as meninas, e eu nem fazia ideia de quem era. Quando eu fui crescendo, eu fui revisitar aí as coisas, né, de música dos anos 2000, e eu fiquei totalmente obcecado por elas. Totalmente obcecado. E quando eu me dei conta que eu vi as três lá, na formação original, eu fiquei muito apavorado, porque eu vi as meninas que eu gosto hoje, ao vivo, e nem lembro direito, nem lembro da cara delas.
Amiga,
lá
as meninas que você gosta hoje, você gosta então da pastora Sarah Shiva?
Amiga, eu sou da igreja dela. Eu fiz inclusive o curso pra deixar de ser uma cachorra e ser uma princesa. Ó, mas aí pra... Ó, como o Jean vai dividir comigo esse momento do SNZ, mas pra quem não conhece, SNZ é a Sarah Shiva, a Nana Chara e a Zabelê. São as três filhas. Isso. Do Pepeu Gomes e da Baby do Brasil.
Baby do Brasil.
E são basicamente versões novas da Baby, porque elas são muito iguais a Baby.
Ah, que legal, amigo.
Amiga, vamos falar. Divide aí comigo esse momento SNZ, cara.
Ah, amiga, assim, o momento SNZ que eu tenho de lembrança delas é a música que eu amava, aquela... Pra encontrar você...
O só o amor deixar de ser...
Sim, é dessa música e lembrar... Eu lembro de que minha irmã era muito fã delas, sabe? Que eu acompanhava, que minha irmã tinha o caderno delas, tinha o caderno do KLB... Então eu ficava sabendo das coisas que aconteciam e da letra das músicas por causa dela.
Canta um pedacinho então aí de Retrato Imaginário.
Sabarabaraba se o seu sou tchuneiro
neiro.
Sabaraba se o seu sou tchuneiro neiro. Sabaraba se o seu sou tchuneiro no tchuneiro flyo. Falso diálogo.
Palavras sem som.
Ah, amigo, podemos ser as novas SNZ. Eu quero ser o ícone Zabelê. Se bem que é realmente isso, né? Vocês duas foram do mundo gospel, né? Temos aqui a Sarah Shiva e a Nana. E eu sou a Zabelê, porque nunca fui bem grande.
Então, gente, agora a gente vai entrar numa parte do nosso programa que é sempre a mais aguardada. Dessas três edições que a gente tem, o momento mais esperado por todas as edições. A parte que a gente faz coisas para vocês se animarem, se divertirem e piadas picantes. É a parte do game show do Não de Galo Podcast.
Amém.
O jogo se chama Que Celebridade da Internet Sou Eu. Dois de nós vamos determinar que celebridade da internet é a outra pessoa, o terceiro integrante. E esse terceiro integrante, ele vai ter que adivinhar qual celebridade da internet ele é, mas utilizando apenas perguntas de sim ou não. Ele vai perguntar: eu sou homem, sou mulher, eu nasci no Brasil, não nasci, e aí por aí vai. E é daí, com base nessas perguntas, ele vai ter que adivinhar quem ele é. Mas só tem três chances.
Nossa.
De chutar. Então vamos começar agora o nosso game show. Não diga boa. Que celebridade da internet sou eu.
Então, Erinaldo, a gente já definiu aqui quem você vai ser. Então, você já pode fazer as perguntas. Vamos lá.
Bom... É uma mulher? Primeira pergunta.
Sim.
Sim.
tem algum bordão?
Sim.
Sim.
Ela usa uma maquiagem um pouco questionável?
Não.
Não.
Ai, que difícil, gente. Fico muito emocionado porque eu sou muito competitivo e eu quero ganhar. Eu vim pra vencer. Ela é carioca?
Não.
Ela é do sul?
Não.
Também não.
Ela é nordestina?
Sim. Não. Não, ela é. Ela é de nascença, ela é nordestina, mas ela. Vou dar uma primeira dica então. Vou dar uma dica. Não, vou dar uma dica, já que ele tá pedindo, meu. Ela é nordestina de nascença. Mas ela não mora em Nordeste, ela mora em outro lugar.
Ela é Ave Maravilha?
Não,
não.
A primeira chance.
Pé, errou.
Ai, que difícil. Ela está no ar em algum programa de TV ou...
Não.
Não. Ela é cantora?
Não.
Não.
Mas ela tem alguma música famosa?
Não.
Ela é youtuber?
Sim.
Sim.
Ela é loira?
Não.
Não, não. Assim, teve fases, eu acho, né?
Ai, muito difícil. Eu não quero mais jogar isso, não, porque eu vou perder. Não,
amigo, vai.
Amiga, tá, é muito lá, fácil. Vai.
Super fácil. Então vamos dar outra dica, Diana?
Vamos, mas
cada um
seu,
dá
seu
uma,
tal,
melhor, dica, né? Acho que rola.
Não, a dica é ela mora perto do Jean.
Isso.
Acho que ele não vai saber, acho que ele não acompanha ela.
Não, vamos assim, ela mora no estado de São Paulo.
Ah, pelo amor de Deus, né? 10 milhões de pessoas mortas no estado de São Paulo.
É uma personalidade da internet.
Ah, é nordestina, não é cantora, já foi loira, tem bordão, não canta, mora em São Paulo. Nossa... É a Roma Gaga.
Errou.
Não.
Errou a segunda vez já.
Vou dar a última dica. Surtos.
Ah, o Jean transformou no senha, mega senha, né?
Tula Luana. Nossa, Tula Luana?
Acertou.
Ai, nossa. Eu não gosto dela. Meu Deus, gente. Ai, que péssimo. E aí eu não consegui fazer associação, porque ela nem passou pela minha cabeça de ser nordestina também.
Ela é nordestina. Ela,
nossa, temos um funk, mas gente.
Eu acompanho, é.
Ai.
Eu sou assinante do canal. Beijos estrelados da web diva Tula Luana.
Gente, que péssimo. Péssimo. Tá, bom, quem é o próximo?
Pode ser eu.
Então tá, vai. Vamos combinar ali no privado.
Agora, já que eu fui maltratado, eu vou maltratar você também, Jean. É a sua vez de escolher, de tentar adivinhar quem a gente escolheu.
Tá. Bom, vamos lá. Sou mulher? Eu sou mulher?
Sim.
Sim.
É, eu sou famosa?
Sim.
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 Sou da internet. Eu sou uma personalidade da internet?
Sim.
Também, né?
Também. É, eu faço memes?
É sim ou não, né? Não.
Putz. Eu sou cantora?
Sim.
Pode-se dizer que sim.
Pode-se dizer que sim, é ótimo. Eu sou uma cantora antiga?
Não. Não sei se é antigo,
é
isso.
Interpreta.
É porque
antes dos anos 2000.
Ah, não. É século XXI, ela.
Século
XXI. Ele não é uma pessoa profunda.
Eu não consigo o seu nome bem.
Ai, meu Deus.
Verdadeiro, eu faço comigo um talvez.
Eu sou mulher, eu sou cantora.
Cantora,
você falou que não
forte.
Sabe. Tá, pode ser, eu posso ser outra coisa então. Eu sou,
Pode ser até um dona de hit, talvez, mas não fator.
Hit é um hit, né, amor?
Entendi. Eu tô participando de um reality show?
Não.
Nossa, ele nunca vai acertar.
Nossa, eu quero a primeira dica.
Primeira dica. Foi um meme no passado. Teve uma sumidinha, mas ressurgiu depois.
Nossa.
Você... Praticamente.
Ai, não, pode... É da outra dica aqui agora. É da outra dica aqui agora.
Dica.
Você conhece, pronto.
Ah, não é dica.
Ah, mas é mais fácil também.
Ai,
é porque
caralho.
Você não dá pra fazer as perguntas
falar
certas.
Palavra, então.
Não, amigo. Não. Olha, vou te dar uma dica sem você falar o que quer.
Eu participei de concurso?
Não.
Sim. Ótima. Sim.
Ai, meu Deus. Tá.
Vai.
Eu sou muito polêmica?
Sim.
Eu virei evangélica?
Acho que já era evangélica, né? Acho que sempre foi.
Sempre foi?
É.
Ah,
eu a vejo. Interpretando essa pergunta, eu a vejo como religiosa.
Meu Deus, agora vocês estão me deixando mais confuso.
Ah, e ela participou de um concurso que você perguntou, só te lembrando aqui, ela participou.
Ela participou de um concurso, ela sempre foi religiosa. Nossa, isso é muito difícil, gente. Caralho.
Nossa, quando a gente falar, você vai falar como eu não adivinhei antes, cara. Que é diferente da Tula, pra mim, esse meme, essa pessoa, é que você conhece
eu
bem.
Eu acho que lembra essa pessoa, eu acho que se identifica muito com você, Jean, porque ela também gosta muito...
Tipo, nos anos 90. Sim, no caso ainda é falar mais besteira aqui.
Meu Deus. Nossa, eu desisto, gente, sinceramente. Quem que é?
Amigo, vai nem chutar, nós nada.
Nossa, amigo, tá
eu
pior que
eu.
Tá,
eu já desisti. Quem que é?
Ai, meu Deus, não aguento mais. É a Tidinha.
Puta que pariu.
uma das dicas que eu pensei foi Derrick Barry da Xuxa.
Aí ele ia acertar.
Agora o Jean foi péssimo, eu fui horrível. E vamos ver se o Marcos consegue bater o nosso tempo ou bater o recorde de não adivinhar quem é. Pode começar.
Vamos lá, eu sou mulher.
Sim.
É difícil, gente. Vocês botaram?
Não.
É fácil, vai botar. É brasileira?
Sim.
Loira?
Não.
Morena?
O que é morena? Defina morena.
Morena é aquele cabelo preto.
Ah,
pode
então,
ser ruiva
não.
Também.
Então não.
Ruiva?
Não.
Não.
Não é morena, não é ruiva, não é loira. É o que então, gente? Careca? Eu sou careca?
Não.
Você tá indo pra um lado não legal.
Não legal?
É que assim, sendo bem sincero.
Pergunte outras coisas, amigo.
É, isso.
Por que, gente? A cor do cabelo? Essa mulher não tem cor, o cabelo dela não tem cor?
Então continue perguntando todas as coisas.
O cabelo dela
nunca...
é branco. O cabelo dela, meu cabelo é branco.
Não.
Meu cabelo é rosa.
Não.
Meu cabelo é azul.
Não.
Amigo, não chega de cabelo.
Você falou pra sair do cabelo, você continua.
Eu não tô entendendo. Deixa eu ver, eu sou uma celebridade da televisão?
Também.
Eu tenho um canal no YouTube?
Não.
É, de certa forma sim, amigo.
Não, acho que não.
Tem
segmento
no Instagram?
Sim.
Tem.
Eu sou famoso no Instagram?
Sim.
Sim.
eu faço stories?
Não faz, assim como toda pessoa de Instagram.
Eu fiz lives?
Não.
Durante a quarentena?
Não.
Uma pena, inclusive.
Cantora?
Sim.
Sim.
Eu tenho hits de sucesso?
Sim.
Sim.
Meus hits tocam na internet?
Sim.
Sim.
Eu toco no Spotify?
Sim.
Eu sou de banda?
Não.
Não.
Eu sou negra?
Sim.
Sim.
Eu tenho 6 partes.
Não.
Não. Cismou com a Jojo.
Tem que excluir.
É muito fácil.
Não, tem que excluindo. A minha voz é bonita?
Não.
Então eu sou um meme, então.
Não. Também, quer dizer.
Também.
As pessoas riem.
Também.
Eu já fiquei famoso por alguma coisa que aconteceu comigo?
Não.
Porque essa coisa do cabelo me confundiu completamente. Isso não é loira, não é morena, não é careca, não é ruiva.
Não, mas é porque não dá pra definir se é preto, se é castanho, se é caju, se é mecha.
Pelo amor de Deus, né, Reinaldo? Não,
essa
é,
pessoa
não é loira,
é...
não é ruiva, é morena.
É a mística, é a
Marina. Você inventa muito, mas assim também não dá,
não.
Né? Morena.
Tá,
isso.
Tá, então
tá,
vai.
Vamos definir morena.
E também já fala, e tu também já perguntou, e ele é negro.
Ela tentou se inscrever já em algum reality show?
Não.
Não.
Ela...
Posso dar uma dica?
Pode,
pode. Pode.
Ela não se inscreveu em reality show, mas ela participou de um reality show.
Ela já participou do Big Brother?
Não.
Não.
Ela já participou da Casa dos Artistas?
Não.
Não.
Já participou da Fazenda?
Não.
Não.
Já participou de concurso?
Não.
Show de talento?
Não.
Não. É que não era show de talentos, não, né?
Já
não.
Sei, já
então
sei.
Não.
Calma, calma,
não.
Calma, calma, calma que eu sei. Ela tem mais de uma música gravada?
Sim.
Ela tem um álbum inteiro?
Sim.
Acho que sim.
Tem, sim.
Tem um álbum inteiro, gente, que isso? Ela já foi em programa de TV? De auditório,
sim.
Plateia, assim?
Sim, sim.
Sério?
Sim.
Ela já foi no Faustão, por exemplo?
Não.
Não,
não.
Não.
Foi já no SBT?
Sim.
É, sim, eu não lembro, mas acho que sim.
Sim, acho que já.
Ela é conhecida das celebridades, assim, as pessoas conhecem ela. A
Dita. Sim.
Deus de Brasil, amigo dela.
Sim.
É amigo dela, dentro do Brasil?
Não, deve ser, né? Não sei mesmo como tá o círculo de amizade da Marimun.
Ela é... Deixa eu ver. Ela é... tem mais de 50 anos?
Não.
Então ela é uma pessoa jovem.
Não é assim?
Sim.
Ela tem seus 30 e poucos.
Não.
Não.
Não? Ela tem menos 30?
Não.
Não.
Porra. Ela é uma quarentona, então. Ela é uma quarentona.
Sim.
Porra. Ela tem menos 50, mas... Tá. Ela é uma quarentona.
Vai juntando aí o que a gente tá falando, né? Tu tá... Menos de 100.
Ela é gorda?
Não.
Não.
Ela é magrinha, sem peito ainda.
Não,
também não.
Não.
Não é gorda nem magra, ah, vocês são imagens ainda. Ela não
falei,
é gorda, cara. Ela não é magra, ela não é morena, nem loura, nem ruiva.
Amiga, outra dica, ela já fez cirurgias bariátricas.
Ela já, ela. Então ela emagreceu ao longo do tempo.
Sim.
Essa provavelmente é a dica do Sol Jean, sabe? Porque estilos musicais. Ela é cantora de funk?
Sim.
Ah, ela é cantora de funk. É, assim já fica um pouco mais fácil. Cantora de funk com 45 anos.
Amiga, fez muito. Ó, uma outra dica, hein? Tô dando mais 5 dicas, hein?
Nossa, fez sucesso. Pra mim,
fez sucesso no funk, bem no início do funk mesmo, nos anos 2000.
Sim, que é uma cantora que fez sucesso no início dos anos 2000, tá com 45 anos. Tá, eu vou chutar, tá? De quebra-barraco.
Aê! Nossa! Eu ia dar uma dica, que era o bordão quem come não reclama. Ela já falou, quem tá comendo não tá reclamando. E você devia perguntar alguma coisa relacionada à reality show mais ainda, que eu ia falar do Look Ladies, que é aquele reality show que ela participou.
Ah, sim. Ah, mas eu não ia associar isso. Quando vocês falaram que eu era BBB, nem fazenda na casa dos artistas, eu já sabia que era um reality que eu não ia lembrar. Ia ser um reality muito aleatório.
Na verdade, a gente mudou agora, mas era Bárbara Paz.
Mentira.
Da casa dos artistas.
Mentira.
Entendi. Ah, tá bom, né? Mas pelo menos eu acertei de primeira.
Não, de... Nossa, mas depois de 75 perguntas...
Mas foi o primeiro chute,
O cabelo dela, qual foi a dificuldade? Que ela tem um castanho, mas ela tem vive de mecha, assim, muda o tempo todo. Aí tu, não é loura, não é morena, não é rosa, é a Barimum, né, que tá de azul agora. Gente, depois do joguinho aí muito acalorado, que eu obviamente ganhei com menos perguntas, a gente vai ter que encerrar. E uma bronca aqui pros três. A gente não se apresentou no início do episódio, então vamos se apresentar agora, né? Pra nossa audiência não ir embora sem saber quem é quem, tá? Eu sou o Geo Rocha e adoro ler a Bíblia à noite.
Não,
pode falar.
Não.
Eu não, gente, brincadeira. Eu sou o Eri Ribeiro em todas as redes sociais e aqui também no podcast.
Isso, eu sou o Jean Rocha, Rocha com R-O-S-H-A, em todas as redes sociais também.
Sou Marcos Lely, em todas as redes, e nós somos o Não de Galo, em todas as redes também. Então é isso, gente, foi muito bom vocês terem acompanhado o programa. A gente quer que vocês vão lá nas nossas redes, comentar o que vocês acharam, dar engajamento e também sugerir temas pra gente gravar, né, gente?
Sim, e aí, bem falado, bem lembrado, a gente pensando na audiência, vamos fazer uma próxima edição colaborativa. Então, fiquem ligados nas nossas redes sociais aí do Não Diga Alô. A gente vai abrir lá uma caixinha de sugestão, vocês vão poder colocar algumas coisas relacionadas ao próximo tema. Que quando vai sair o próximo episódio? Não sabemos. Fiquem ouvindo tudo que a gente já lançou, fiquem ouvindo em looping até sair o quarto, tá bom, gente? E é isso, beijão e até a próxima.
Beijo, gente, um abraço, até a próxima edição.